Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 39 dessa segunda temporada. Hoje é dia de fazer aquela análise sobre a terceira rodada de Roland Garros, rodada que formou as oitavas de final. Começo pela chave masculina, falando sobre os três favoritos. Rafael Nadal ganhou dos italianos Stefano Travaglia, 6-1, 6-4, 6-0. Vitória de rotina, praticamente, né, com números bem interessantes, ainda que o adversário não seja o melhor dos parâmetros. O Rafa teve mais de 70% de aproveitamento no primeiro saque, fez 28 wins, 13 erros não forçados, ou seja, mais de 2 para 1 nessa proporção aí que é sempre bom. E não cedeu nenhum break point. Fez tudo certinho, evitou desgaste desnecessário e vai ser favorito de novo nas oitavas contra o Sebastian Korda, que ganhou do Pedro Martins em 3 sets. Um detalhe interessante sobre o Rafa foi um gráfico que entrou na transmissão. Eu não estava nem vendo na hora, mas o Fernando Nardini da ESPN me mandou depois. Era uma comparação da velocidade das bolas do Nadal no ano passado e nesse ano com as novas bolas da Wilson, que a gente já comentou aqui, que são bolas mais pesadas. Aumentam de tamanho durante os pontos, né? Perdem velocidade, perdem altura quando quica, né? Quer dizer, perdem altura não, ela quica menos do que as bolas da Babolá, que eram as bolas do ano passado. E o Nadal, obviamente, não gostou dessas bolas. Mas era uma comparação da velocidade das bolas, e é curioso porque o que é que acontece? O Nadal bate mais forte nelas e elas chegam no adversário com a mesma velocidade do que no ano passado. O gráfico mostra que esse ano, em média, as bolas estão saindo da raquete do Rafa a 140 km por hora e chegam no adversário a 48 km por hora. No ano passado, elas também chegavam no adversário a 48 km por hora, mas elas saíam da raquete do Rafa a 130. Então, de algum modo, ele achou um jeito de compensar, né, por essa bola mais dura, mais pesada. Ele ainda perde um pouco no kick da bola, porque olhando o gráfico dá para ver que a bola chega no adversário um pouco mais baixa do que no ano passado, mas pelo menos está chegando na mesma velocidade. E eu acho bem interessante notar isso, porque, né, na verdade, tênis é isso, né? A gente observa como campeões se viram para se adaptar e compensar, né, o que se ganha, o que se perde, quando as condições de jogo não são as ideais para ele. Ainda sobre favoritos, Dominic Thiem venceu bem o Casper Ruud, fez 6-4, 6-3, 6-1, e foi um belo jogo, os dois jogaram bem, e mesmo assim o Thiem não teve grandes problemas, sacou muito bem, sempre usando aquele saque kick do lado esquerdo da quadra, do lado da vantagem, jogando o Ruud lá para fora, e aí ele já ganhava controle dos rallies, né? O Ruud não fez bons ajustes e não encontrou uma boa resposta para isso, ele estava sempre ali à mercê do Thiem nos games de devolução. Mas o Ruud ainda é um tenista em formação, né, em amadurecimento. Ele tem 21 anos, já é número 25 do mundo. Mas 21 anos hoje não quer dizer tanto assim, né? A gente tem até que mudar esses conceitos quando fala, esses parâmetros, quando a gente fala no tênis, porque uns 20, 30 anos atrás já se brigava pela liderança do ranking com 21 anos, né? Tinha tenista ganhando slam ainda adolescente. E hoje ficou muito mais difícil fazer isso, né, no circuito masculino. Hoje o processo de amadurecimento técnico, mental e físico é muito mais longo, até porque quem está no topo é uma turma que, né, ou tem mais de 30 anos ou está perto dos 30, né? O Big Four, que agora é Big Three, elevou o nível de tal modo que o número 1 do mundo hoje tem 33, o número 2 tem 34, o Federer, que está sempre ali brigando, tem 38, e o Thiem, que venceu o primeiro slam agora no US Open, tem 27. Né? Então é uma época bem peculiar, talvez seja uma época de transição e daqui a 5, 10 anos a gente vai falar com caras, né, sempre brigando por títulos com 35, que era algo inimaginável 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando o Agassi parou com 35 e era um fenômeno, ele conseguir competir com 35 anos, com muitos adversários muito mais jovens que ele, e hoje está virando meio que o padrão para a elite, né? Mas falando do Thiem, eu acho que foi o melhor jogo dele no torneio, e foi o jogo que ele foi mais exigido. A resposta que ele deu foi ótima, né? Ele agora pega o francês Hugo Gaston, que tem 20 anos, é número 239 do mundo, e derrubou o Wawrinka em 5 sets na sexta-feira. Inclusive com 6-0 no quinto, né? Eu não quero aqui botar água no vinho do Gaston, mas esse é um resultado que me mostra, ou comprova, talvez, não sei, que a chave do time não era tão forte assim quanto algumas pessoas disseram lá atrás. O stand hoje ainda tem dias ótimos, mas não é aquele stand que vai sair atropelando todo mundo. E, sim, isso ficou muito nítido, né? Ele se incomodou com a chuva, não estava jogando tão bem. Ele também é um cara que gosta de empurrar o adversário para o fundo, e isso não é tão fácil quando a quadra fica pesada. Ainda assim, ele teve chances, só que acho que ele bobeou ali no segundo set, quando ele podia ter pisado mais, agredido mais. Fiquei com a impressão que ele deu uma aliviada, uma desconcentrada, e o Gaston cresceu, entrou no jogo, e aí virou uma partida equilibrada. O Stan ainda deu um showzinho ali, fez a partida ser interrompida no terceiro set, usou experiência, malandragem, o peso de ser campeão no torneio, né? Mas no fim das contas isso não impediu a derrota. E voltando ao que eu dizia antes, o Tim é favoritíssimo agora para chegar às quartas. Não que não fosse antes, mas pegar o Gaston é certamente menos perigoso do que pegar o Stan num dia bom. E o Stan num dia bom, aí a coisa é outra, né? Mas quando eu falo que o Stan não é aquele Stan, é porque ele, desde a operação no joelho, ele não tem se mostrado um tenista de alto nível ao longo de 2 semanas num slam, né? E ao longo de 5 sets. Então é outra coisa, outra comparação. Mas era um cara que, né, se tivesse num dia inspirado, ele podia dar mais trabalho pro time do que o Gaston vai dar. Esse que é meu ponto aqui. E o último dos três grandes do Saibro a entrar em quadra, que foi o Djokovic. Ele fez 6-0, 6-3 e 6-2 em cima do Daniel Galan, colombiano que é número 153 do mundo. E assim, né, o Galan já estava feliz o suficiente de estar na terceira rodada, de estar na quadra central jogando com o Djokovic. Acho que a parte mais emocionante desse jogo foi a hora que choveu, que cobriram a quadra pela metade, teve uma pequena polêmica ali até fecharem o teto. E o que vale destacar aqui, eu acho, é que o Djokovic fez 3 partidas, perdeu 5 games em cada rodada, né? Ele passou pelo Mikael Wimmer, pelo Ricardo Berankis e agora pelo Galan, 15 games. Ok, né? Chave mais fácil do que o normal num slam, mas ele não tá dando muita margem para os adversários causarem problema. Tá bem concentrado, tá oscilando pouco. Vai ter seu primeiro jogo mais complicado contra o Khachanov agora nas oitavas, e aí já vai ser mais interessante de ver. O que mais teve de relevante entre os homens? Tsitsipas e Rublev, ainda estão voando. O Rublev entrou em quadra mais cedo hoje, fez 6-3, 6-2 e 6-3 no Kevin Anderson. E depois o Tsitsipas vencia o Bedene por 6-1, 6-2 e 3-1 quando o Bedene abandonou. Os dois estão afiadíssimos. São favoritos, sim, nas oitavas e podem se pegar nas quartas, né? Vai ser bem legal se isso acontecer. E a única surpresa do sábado mesmo foi o alemão Daniel Altmaier, qualifier, 186 do mundo, 22 anos, derrotando o número 8 do mundo, bateu Berrettini, 6-2, 7-6, 6-4. Foi daqueles dias que não deu nada certo pro Berrettini, ele tem esses dias. Ele depois falou, né, na coletiva, que disse que se sentiu mal por estar numa rodada importante e ter, né, ter jogado tão mal. Disse que se tivesse vencido o segundo set, de repente ele poderia ter melhorado mentalmente, mas não rolou. Disse que o mental afetou também o resultado, que você começa a jogar mal, a cabeça afeta, e se a cabeça não estiver muito boa, a cabeça faz você jogar pior ainda, né? Foi o que aconteceu com ele. E o Altmaier segue na chave, vai pegar o carrinho Busta. E olha o carrinho Busta aí de novo numa segunda semana de slam, né? A chave feminina teve 2 surpresas na sexta-feira. Fala primeiro da sexta, depois eu chego no sábado. Assim, dá até pra dizer que foram 3, porque o jogo de maior expectativa do dia, que era entre a Halep e a Anisimova, acabou sendo uma surra da romena, fez 6-0, 6-1. Então, se quiserem contar isso como uma surpresa, não pelo resultado final, mas por como a coisa se desenvolveu, eu acho que é válido. Foi uma pequena vingança pra Halep, né, que foi eliminada de Roland Garros no ano passado pela mesma Anisimova. Foi uma atuação impecável dela. E também é preciso dizer que a Anisimova ficou bem longe do que ela fez no ano passado e também muito longe do que ela faria num dia bom, normal, né? Eu até falei no podcast anterior que ela fez poucas partidas na vida como aquela vitória sobre a Halep, mas também não precisava ficar tão abaixo, né? Ela disse na coletiva que foi uma das piores partidas que ela fez na vida, que estava errando tudo, de todos os lugares da quadra, e que não teve a ver nada com as condições, ela que jogou mal mesmo, foi bem sincera. Agora, sobre a Halep, eu acho que todos os elogios valem. Ela foi agressiva, foi certamente mais agressivo do que no ano passado, foi consistente, terminou o jogo com 15 winners e 7 erros não forçados, né? E 15 winners é até muito num jogo que teve 13 games e a adversária cometeu 32 erros não forçados, então são bons números da Halep. E as 2 surpresas que eu falei antes foram a italiana Martina Trevisan, número 159, que derrotou a Maria Sakkari por 6-3 no terceiro, e eu nunca tinha visto a Trevisan jogar antes de Roland Garros. Agora vi o jogo dela com a Corey Goff antes, e pedaços desse contra a Sakari, principalmente o final. Gostei do que vi. É uma menina de 26 anos, não é, né, revelação, mas é corajosa e tá fazendo o torneio da vida dela, né? Vibrando a cada ponto, gritando muito. Ela é corajosa, destemida, vai pra cima. Vai pegar a Kiki Bertens, que é obviamente favorita, né? Vem de fazer 6-2 e 6-2 na Siniakova. E a televisão tá na dela, né? Então, não sei se ela é aquela tenista que vai chegar a um torneio e vai deslanchar no resto da carreira, ou se é aquele torneio, né, o One Hit Wonder, que vai ser um só na vida. Vamos ver. E a outra surpresa que eu falava foi a vitória da Caroline Garcia sobre a Lizzie Mertens por 7-5 no terceiro. Foi 1-6, 6-4, 7-5 o jogo. Parecia que a Mertens ia ganhar fácil no começo, mas a Garcia entrou no jogo, a torcida ajudou, e agora ela está nas oitavas contra a Svitolina, cabeça 3, que passou pela Alexandrova em 2-7, 6-4, 7-5. Agora, hoje, sábado, a coisa já começou animada, porque a 11 de abril fez 7-6, 2-6 e 6-3, eliminando a Sabalenka logo no começo do dia. Foi um jogo com altos e baixos, como até era de se esperar, e eu não consegui ver muito, porque estava fazendo o texto do Thiago Monteiro para o UOL, então minha atenção estava mais no jogo do brasileiro, mas eu digo que não fiquei surpreso com esse resultado, não, com essa vitória da Jaber. Eu acho que no Saibro, e olha que nem estava tão pesado o Saibro assim, fez sol hoje, né, nessa parte do dia, a Jaber ia mesmo dar trabalho com as variações que ela tem, e ela consegue ser mais consistente quando quer, enquanto a Sabalenka tem um jogo mais kamikaze, é agressivo, é bonito de ver quando está funcionando, mas o meio termo ainda é um terreno que ela precisa explorar mais, digamos assim. Né? E falando em meio termo, quem também teve problemas com isso hoje foi a Ostapenko. Ela vinha fazendo um ótimo torneio e hoje perdeu para a espanhola Paula Badosa, que é a número 87 do mundo. E eu falei que achava que a Ostapenko ia ganhar, porque ela vinha justamente buscando mais consistência, ela falou isso, mas hoje caiu numa armadilha. Porque a Badosa se defendeu muito bem o jogo inteiro, e quando o Ostapenko precisou de consistência, um pouco mais de paciência também, às vezes, faltou isso. E ela terminou o jogo com mais de 40 erros não forçados, considerando que o placar foi 6-4, 6-3, ou seja, 19 games, a gente vai ver aí que são mais de 2 erros não forçados por game, o que facilitou a vida da Badosa. O Ostapenko até conseguiu ser um pouquinho mais paciente e consistente no fim do jogo. Ela esboçou uma reação depois de estar perdendo o segundo set por 4-1, mas estava duas quebras atrás, ela só conseguiu devolver uma das quebras. O buraco já estava fundo demais, né? E já para sair era complicado. E a Badosa vai para as oitavas. O último jogo do dia, que terminou bem tarde, porque choveu, atrasou e não era na Chatrier, foi Muguruza contra Danielle Collins, um jogo que eu esperava que ficasse quente. E acabou quente, com o final, que teve uma virada muito louca e muito rápida. E a Collins acabou eliminando a Muguruza, que era uma forte candidata ao título, né? O jogo foi 7-5, 2-6 e 6-4. E eu digo que foi meio doido, porque a Muguruza saiu na frente no primeiro set, tomou a virada, mas parecia sob controle ainda, o jogo parecia mais para ela. Ela ganhou o segundo set fácil, abriu 3-0 com duas quebras no terceiro set, parecia ali, né, a reta final, mas levou uma quebra de volta, ainda assim chegou sacando ali em 4-3, né? E tinha uma quebra à frente, e em 10 minutos o jogo acabou. Ela foi quebrada, Collins depois sacou, confirmou, fez 5-4 rápido, e a Muguruza foi quebrada de novo e acabou 6-4. Foi uma virada assim, impressionante por como aconteceu, não teve game longo. E para deixar claro, assim, né, não foi uma sequência de erros doidos da Muguruza. A Collins foi atrás do jogo, ela fez o winners, ela forçou erros da espanhola, não é que o jogo caiu no colo da americana. E uma coisa que eu não falei antes, é legal de comentar aqui, é que a Collins está sendo treinada agora em Roland Garros pelo Nicolás Almagro. Né? Aquele espanhol que foi um dos melhores tenistas espanhóis, né, da geração agora do Rafa, jogou Copa Davis, foi campeão. É uma combinação rara de ver, né, uma mulher americana com um técnico espanhol, mas algo aí deu certo, porque a Collins nunca tinha passado da segunda rodada em Roland Garros e agora está nas oitavas. Deixa eu falar sobre os brasileiros agora, vai. Thiago Monteiro não passou da terceira rodada, ele tomou 7-5, 6-1 e 6-3 do Marton Fucsovics. O Thiago tentava ser o primeiro brasileiro nas oitavas de Roland Garros desde o Belucci, em 2010, mas não conseguiu. E o Fucsovics, agora o primeiro húngaro, está nas oitavas desde 84. Olha o tempo. Sobre o jogo, acho que dá para dizer que o Thiago esteve muito abaixo do nível das partidas anteriores. Ele até fez o primeiro set bom, teve uma quebra de vantagem duas vezes ali, no 1-0, no 2-1. Quebrou o Fucsovics nos dois primeiros games, né? Só que ele deu duas quebras imediatamente de volta, né? E uma num game que ele teve 40-0. Ele faria 3-1. Isso fez falta. Né? Não foi definitivo pro jogo, mas fez falta, óbvio, né? porque ali ele botou o Vučević de volta no jogo, a coisa passou a ficar equilibrada, e aí o Thiago fez um péssimo game no 5-6. Né? Foram 4 erros não forçados de forehand, à esquerda, né? À direita dele. Deu a quebra, deu o set, e a coisa começou a desandar depois disso. Quer dizer, pouco depois, né? Na verdade, porque o Monteiro ainda teve um breakpoint no segundo game do segundo set, mas não converteu, e aí ele foi quebrado no terceiro. A partir daí, sim, foi ladeira abaixo. Né? O Vučević venceu 7 games seguidos, ele fez 6-1 e 2-0, abriu 2-0 no terceiro. Foram muitos erros do Monteiro nessa sequência aí. 16 erros não forçados só no segundo set. E um set de 7 games, né? Também mais de 2 erros por game, é muita coisa. E aí, para parar de errar, ele tirou um pouco da agressividade, passou a colocar mais bola em jogo, mas atacando menos. Foi uma tentativa válida, mas não deu certo. Primeiro porque o Vučević já estava à vontade no jogo e passou a agredir muito o segundo saque do Monteiro. E não foi só isso, né? O Vučević também passou a comandar mais os rallies. E aí fica muito difícil pro Monteiro jogar só na defensiva, né? Outra coisa que é preciso dizer, o Vučević passou a confirmar o saque com muito mais facilidade porque o Monteiro estava devolvendo mal, principalmente com o backhand. É um ponto fraco bem conhecido dele, ele já falou, ele reconhece isso, que reconhece que precisa trabalhar, e é algo que faz muita falta nesse nível, né? Quando você começa a ter problema para confirmar seu serviço e não consegue nem ameaçar o saque do outro, tem aí uma balança mental que começa, né, a jogar muito a favor do adversário. O Vučević passou a jogar mais à vontade no saque e aí começou a agredir mais na devolução, porque o que acontece? Se você está confirmando o saque sempre fácil e sabe que quando precisar você vai ter lá o seu serviço, vai fazer ponto, você pode começar a arriscar mais nas devoluções. Faz parte, né, dessa dinâmica mental do tênis, digamos assim. E aí o Thiago foi eliminado. Mas vamos ouvir o que ele disse?
Sim, é um jogo duro. Não, ali o início do jogo foi muito importante, sair com as duas quebras. Acabei não fechando o meu saque e abrindo uma boa vantagem para colocar uma pressão maior, mas depois o jogo ficou bem equilibrado, ele foi extremamente sólido, muito sólido, usou muitas variantes, mudanças de direções, bons slices. Era complicado ganhar pontos fáceis. E a segunda acabei baixando um pouco, tentando forçar um pouco mais, depois voltei a manter sólido, mas ele foi muito firme em todo o jogo e mereceu a vitória. Agora é sair com boas sensações daqui, com essa boa confiança, boa energia para os próximos torneios que estão por vir. Eu estou inscrito no ATP de Sardenha, na Itália, e depois vai depender das listas como saírem dos outros torneios.
Eu não concordo com o Monteiro quando ele diz que o Vučević usou muitas variações. Variar lado, até sim, mas isso é de se esperar quando você tem um destro e um canhoto, né, um de cada lado da quadra, e ficam os dois procurando o backhand do adversário. Então essa mudança de direção é bastante natural nesse tipo de jogo. E óbvio, né, quando o Thiago começava a proteger demais o backhand, aí o Vučević atacava na paralela. É o que qualquer um tem que fazer, o Thiago joga assim também, né? Também não acho que o Vučević usou tanto slice. Quando ele usou o slice foi mais para se defender do que para variar o jogo. E o slice dele flutua, então não é um slice dos mais difíceis de lidar, de enfrentar. Então, não sei, eu não concordo muito com essa parte da avaliação do Thiago, não. Mas vamos adiante. O Thiago foi o único brasileiro em quadra no sábado. A sexta-feira foi mais legal. Primeiro porque a Luísa Stefani voltou a vencer junto com a Hayley Carter. Elas derrotaram a Kato e a Zidanzek por 6-2, 6-2, bem tranquilo. Passaram para as oitavas. E o importante mesmo foi ver que elas jogaram bem melhor do que na estreia, e foi isso que a Luísa ressaltou depois da partida. Vamos ouvir?
Ótima vitória hoje. Muito bom jogo, bem mais limpo e mais consistente que a estreia de ontem. A gente jogou bem do começo ao fim e em todos os sentidos foi bem melhor. E, enfim, ótimo passar para a terceira rodada. Agora a gente pega ou as japonesas Aoyama e Shibahara, que jogamos no US Open, um time duro, jogam super bem, ou Shelby Rogers e Lister, que é um time que nunca joga junto, mas também são boas jogadoras. Então, amanhã a gente tem o dia livre para se preparar e descansar para estar firme no domingo e mandar ver, não importa contra quem seja. Mas é isso aí, vamos que vamos, seguir nessa pegada. E nesse ânimo para seguir em frente aqui.
A Luísa ainda não sabia, né, quando mandou o áudio, mas agora tá confirmado, ela e a Hayley vão pegar a Aoyama e a Shibahara, que elas derrotaram também nas oitavas do US Open. Foi um jogo difícil, chatinho, terminou 6-4, 0-6 e 6-4. E novamente dá para dizer que a Luísa e a Hayley têm boas chances de passar para as quartas. Na chave masculina de duplas, Bruno Soares também passou para as oitavas. Ele e o Mate Pavic fizeram 7-5, 6-4 em cima do Molteni e do Nis. Não foi um jogo fácil, eles foram muito pressionados, mas foi aquela vitória de time grande. Você sabe aquele jogo, aquele clichêzão, quando a gente fala, ah, a camisa pesa. Foi esse jogo. Eles salvaram 8 breakpoints, todos os breakpoints que eles enfrentaram, né? Foram 6 no primeiro set, mais 2 no segundo, e converteram os únicos 2 breakpoints que eles tiveram, né? Um em cada set. E foi isso que o Bruno enfatizou. Vamos ouvir o que ele falou?
Bom, mais uma vitória aqui em Roland Garros e super feliz com a performance de novo, 2 sets, hoje condições bem diferentes do que o outro dia, é um pouco mais frio, bem nublado, bem pesado, chuva pela manhã, a gente não teve como aquecer, entrou direto na quadra, mas acho que conseguimos adaptar a tudo isso e jogar um belo tênis também. Pedreira, a gente não teve muita chance, conseguiu aproveitar os 2 breakpoints que teve e, bom, acho que isso é o mais difícil desse ano, né? As condições estão bem diferentes dia a dia, tem mudado bastante e espero que a gente possa continuar com essa energia, com esse ritmo, com essa confiança. Próxima rodada é continuar fazendo o que a gente vem fazendo, a gente vem jogando bem, vem com confiança, vem fazendo nosso estilo agressivo e é persistir nisso aí que tá dando certo. Seguir com essa energia positiva. Valeu!
Agora, o Bruno e o Mate pegam outro jogo duro, vai ser contra Roger e Tecal, cabeça de chave 12. De certo modo, não é o pior dos cenários para eles, porque é outra dupla de ofício que gosta de sacar e subir para a rede. E eu falo isso porque com esse cyber pesado, os times que ficam mais atrás, no fundo, acabam sendo bem perigosos, ou bem mais perigosos do que normalmente, e às vezes até mais perigosos, porque não são parcerias tão conhecidas pelos duplistas top, mas não é o caso de Roger e Tecal. Vai ser um jogo duro porque eles são bons duplistas, né? Mas se tem uma coisa boa é que o cyber pesado aí eu acho que não ajuda ninguém. Mas, bom, pra acabar, né? Deixa eu deixar meus palpites pras oitavas, então. Na chave masculina, Djokovic ganhando Khachanov. Acho até que o russo tem muito que comemorar já de estar aí, porque ele passou pelo Garim, que não era fácil. Mas eu não vejo consistência nele pra, num dia normal, derrotar o Djokovic no cyber em melhor de 5. Né? De repente, é melhor de 3 e tal, né? Um dia inspirado, mas em melhor de 5, em Roland Garros, acho bem difícil. Em seguida, indo de cima pra baixo na chave, acho que o Carrinho Busta ganha do Altmaier. E se isso acontecer, vai ter Djokovic contra Carrinho Busta pelo segundo slam seguido. Continuando, Rublev e Rublev ganha do Fucsovics. E o Tsitsipas ganha do Dimitrov. Mas aqui tem um potencial interessante de zebra, vai. Na metade de baixo da chave, Schwartzman ganha do Sonego. Thiem passa fácil pelo Gaston. Sinner derruba o Zverev. E tem tudo para ser um dos melhores jogos da rodada. Tô indo no azarão, vai. Tô indo no Sinner. E para terminar, Nadal ganha do Sebastian Korda. Entre as mulheres, a Halep ganha da Świątek. Eu acho que vai ser um jogão, porque a Świątek vai tentar tirar a Halep do fundo de quadra, vai dar curtinha, vai variar. Mas eu não vejo na Iga ainda a consistência para tirar a Halep de um slam, ainda mais no cyber. Pode acontecer, eu digo há algum tempo, que a Świątek está se aproximando daquela primeira vitória grande no slam. Daquela campanha que vai fazer ela ser vista com outros olhos, né? Que ela vai deixar de ser 50 e pouco ali e vai dar aquele salto para 20, que é onde eu acho que ela vai estar a maior parte da carreira. Mas não acho que vai ser agora contra a Halep. Depois, acho que a Kiki Bertens finalmente vai parar a Martina Trevisan. Depois tem Svitolina Garcia, que não sei, viu? Potencial aponta para Svitolina, mas na França, no momento da Garcia, com torcida, eu acho que as coisas se equilibram. Vou de Garcia aqui, vai. E depois tem esse inesperado Podoroska contra Krejcikova, que eu acho que dá Krejcikova, vai. Mas vou torcer para a Argentina, para Nadia Podoroska. Na parte de baixo, tem Jabeur e Collins. Vou de Jabeur aqui. Também pode ser bastante equilibrado, né? Não sei. Eu queria ver... Eu estou gravando esse podcast antes da coletiva da Collins. Eu queria ouvir ela falar sobre a parceria com o Almagro. Talvez eu traga alguma coisa para o próximo podcast, mas vou no embalo da tunisiana aqui. Depois tem Kenin contra Fiona Ferro, também acho que tá em casa e no cyber vai equilibrar as coisas, vou até apostar na Fiona Ferro. Depois tem Kvitova e Zhang, vou apostar na Kvitova porque Eu odeio apostar contra ela, mas sei dos riscos. Hoje mesmo ela teve 5-1 abaixo, precisou salvar 4 set points antes de ganhar o primeiro set da Leila Fernandes. Foi o jogo mais que Vitova possível. E na ponta de baixo, acho que outro duelo que ninguém esperava, Sigmund contra Badosa. Eu vou com a Badosa aqui, achei que ela foi muito consistente contra o Ostapenko e pode fazer isso de novo. Obviamente é um jogo diferente, a Sigmund varia um pouco mais. Tem um jogo que é mais perigoso do que parece, especialmente no Cyber, onde ela costuma jogar melhor. Mas vou arriscar com a espanhola aqui. E é isso, gente. Podcast um pouquinho mais longo hoje, 3 áudios, bastante coisa para analisar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ouvido até o final. Eu volto na segunda-feira agora, depois das quartas de final, depois das oitavas, perdão, para ver o quanto eu acertei e fazer uma previsão, né, da segunda semana do torneio. Até lá, gente. Abraço.